PlantCast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia da ICL. E hoje, meus queridos brasileiros e brasileiras, estamos aqui com um convidado ilustre que fez parte da minha vida e tenho certeza também que fez parte da minha vida do meu colega aqui. Estamos aqui também com o meu amigo José Marcos. E aí, Zé, você tá bom?
Fala, Dinali. Tudo bem? Isso aí. Vamos junto para mais um PlantCast.
É isso aí, Zé. E o nosso convidado hoje, né, fez parte da sua vida, fez parte da minha vida. E para mim, para nós, né, é uma satisfação muito grande de tê-lo aqui conosco gravando esse podcast, que para o cenário atual é muito, muito importante. Hoje vamos bater um papo aqui com o nosso querido amigo José Carlos Polidoro, mais conhecido como Polidoro. E aí, Polidoro, como é que tá as coisas? Tudo bem?
E aí, Dinali, Zé Marcos, tudo bem? Prazer estar com vocês da ICL, meus dois queridos e ex-alunos e principalmente amigos, né? Companheiros de profissão. E vamos lá, estou aqui à disposição de vocês com muito prazer.
Bacana, Polidoro. Obrigado por receber o nosso convite, né? A gente sabe aí que você está envolvido com uma série de coisas num cenário totalmente controverso para a gente que trabalha com fertilizante. E, Polidoro, eu acho que vale a pena, eu gostaria muito que você começasse se apresentando aí, falando um pouco da sua carreira, com o que você trabalha.
Eu vou de trás para frente, né? Hoje eu sou pesquisador da Embrapa há 16 anos, né? E trabalho desde quando entrei aqui na Embrapa com tecnologias de fertilizantes, fertilidade de solo. Nos últimos 5 anos, eu tenho feito gestão aqui na empresa, né? E principalmente agora, eu trabalho junto com o governo, principalmente na cadeia de insumos, né, de fertilizantes, ajudando o país a criar as estratégias, né, para o desenvolvimento dessa cadeia de fertilizantes, né? Então, eu me tornei menos agrônomo e mais burocrata nos últimos tempos, mas antes disso, né, eu estudei em Viçosa, né, meu doutorado foi na Universidade Rural do Rio, onde vocês também estudaram, né, com todo prazer. Minha orientação foi feita dentro da Embrapa, e quem passa por uma Embrapa como estudante não esquece nunca mais, né, e foi ali que eu me tornei um pesquisador, né, capaz de desenvolver um trabalho científico com seriedade, com método, né? E que nessa área nossa de insumos é primordial, né? Porque nós temos muitos problemas de falta de embasamento teórico, embasamento científico, embasamento técnico, de uma série de alternativas aí que tem no mercado que precisam ser separadas daquilo que é feito com ciência, né? E é isso, e antes disso eu fiz graduação em Viçosa, né? Então, são boas universidades que eu tive o maior prazer de ser treinado, e a gente fica mais tranquilo quando vai pro mercado, né? Pelo menos a gente sabe que melhor formação a gente não poderia ter, né? Pelas universidades, não por nós, né? Porque a gente falha bastante durante o curso, mas estamos aí, né? Há quase 20 anos trabalhando com fertilizantes.
Legal, Polidoro. É sempre bom, né, ter boas universidades aí na formação, isso dá muita base para nós. E eu tive a oportunidade de aprender muito com você aí durante esse tempo que nós tivemos junto na Embrapa, na Rural, assisti várias palestras, treinamentos aí seu, para mim foi muito bom. E creio que para o Dinali também. E entrando agora, Polidoro, no tema que nós vamos discutir, nós vamos falar hoje bastante sobre fertilizantes. Hoje a gente sabe que o aproveitamento dos fertilizantes hoje pela planta é baixo, né? Principalmente quando a gente fala de nitrogênio, de fósforo, falamos aí de 30%, 40%, até 50%. E o Brasil também ele é muito dependente aí da importação de fertilizantes. Hoje tem um número aí próximo de 85%. A primeira pergunta é: por que o Brasil é tão dependente de importação de fertilizantes? E o que nós podemos fazer para mudar esse cenário aí?
Zé Marcos, vamos falar primeiro da dependência pela importação, né? Bom, o Brasil, nas últimas 4 décadas, ocorreram alguns eventos, né, no mercado brasileiro que levaram a essa situação hoje. Que a primeira delas foi o Brasil, no final da década de 80, ele privatizou as indústrias de fertilizantes. A indústria de fertilizantes brasileira era estatal, né? Então era Petrobras, Fosfert, né? Eram as principais empresas. E essa privatização, ela não foi feita de uma maneira em que o mercado pudesse ter um plano de estratégico para que na privatização você tivesse um aumento da produção nacional. Foi feita de acordo com o mercado e, naquela época, o que, que acontecia é que os fertilizantes importados eles eram mais competitivos, né? Por questão do custo Brasil de produzir, né, muitas das vezes, né, ou custo de matéria-prima em outros países, né, muito menor, disponibilidade de matéria-prima, tecnologia e capacidade de investimentos, e aí o Brasil não era atrativo para isso. O que, que o Brasil fez para viabilizar o preço do fertilizante para os agricultores? Ele isentou os fertilizantes dos impostos de importação. Isso foi isso matou a indústria nacional, que diminuiu de lá para cá 33%. Por quê? A diferença, né, a competitividade, né? Então, esses foram os principais fatores. As indústrias que estão aqui no Brasil, a que vocês trabalham é um exemplo, são indústrias mundiais, são corporações mundiais. Elas definem o investimento onde é mais adequado, é óbvio que isso acontece. Então, se o Brasil não é atrativo para investimento, é mais fácil produzir fora e vender aqui, para quê? Como que a indústria, que dados que a equipe do Brasil vai dar para a matriz, para que fala, monta uma indústria aqui? É muito difícil, entendeu? Então, isso que foi que levou a essa... E o Brasil, e o outro motivo foi que o Brasil explodiu o consumo de fertilizante, porque nós explodimos a nossa agricultura em produção e produtividade, né? A genética foi melhorando, o entendimento nossa condição edafoclimática foi aumentando e nós fomos desbravando, né? E aí a produção, a produtividade aumentou e a demanda de fertilizantes aumentou 450% em 20 anos. Então, é isso, né? Chegamos nesse ponto. E aí, por isso que nós, né, nós tivemos que tomar uma atitude, o Estado brasileiro, eu falo com toda tranquilidade que tem mais de 12 anos que eu, todo ano, todo momento, para todos os governos, eu fui um dos que levou para todos os presidentes, todos os ministros, a importância de ter um plano nacional de fertilizante. Eu e muitos outros, né? Nós conseguimos agora, né, e nós vamos falar sobre isso ainda. O outro ponto, sabe, Zé Marcos, que você falou, é da eficiência, né?
Uhum.
Aí não. Aí não tem decisão política, aí não tem decisão de mercado, nem nada. Esse problema é nosso. Esse problema, primeiramente, ele é nosso, dos agrônomos.
Sim.
Que estão com os produtores, né? De quem faz a transferência da tecnologia, de quem desenvolve o conhecimento e não entrega o conhecimento do jeito que deveria, certo? Porque não é admissível... Nós temos uma eficiência de uso dos nutrientes provenientes dos fertilizantes de 60% na melhor das hipóteses, na média do NPK. Isso não é admissível. São 16 bilhões de dólares que a gente paga em fertilizante. É a mesma coisa de chegar hoje e pegar 6 bilhões de dólares e jogar no ralo.
Uhum.
E aí quem paga? O agricultor. Mas não, até a produção. Porque no final das contas, quem paga é o consumidor, que não tem nada a ver com isso. Então, a gente precisa resolver isso. Sim. A coisa mais urgente que nós temos que resolver é a questão da eficiência, né?
Ô, Polidoro, e assim, você falou 60%, se eu colocar para anuais, né? Quando eu vou para perene, para cana-de-açúcar, para café, essa eficiência é menor ainda, né? Fala em 20%, 30%.
É, não dá, não dá. Quando o fertilizante custava menos de 100 dólares a tonelada, que não tem muito tempo, né? Há 15 anos atrás, tudo bem, o agricultor brasileiro, e que a fertilidade do solo, em média, nas culturas mais empresariais, era uma fertilidade que a gente estava construindo ainda, tudo bem, vamos colocar mais adubo para construir. Agora acabou isso, não dá. Fertilizante é 800 dólares, e você com solos com fertilidade construída igual temos, nós temos que fazer a regra da fertilidade, é a adubação de restituição.
É voltar a fazer o básico bem feito, né, Polidoro?
Ué, é lógico. Vocês não aprenderam igual a mim, que você tem lá os tipos de adubação que tem que ser feito? Ué, então a gente tem que aplicar isso, né? Não é se está mais barato o adubo, eu coloco um pouquinho mais. Se está mais caro, eu coloco um pouquinho menos. Isso não é possível, né?
Não é regular o preço pela dose, né?
Perfeito. Não. A questão da eficiência tem um outro problema, que eu esperei para poder falar justamente de algo que a gente resolve com mais um pouco a longo prazo. É a questão da vocês trabalham muito com isso, da adequação tecnológica dos fertilizantes ao ambiente tropical e subtropical. Né? Vocês sabem que os fertilizantes que nós usamos são altamente solúveis e não combina com solos com alta capacidade de absorção de fósforo, não combina com uma dinâmica, né, da água no sistema, que é com muita evaporação, né, muita chuva, muito intemperismo. Então, assim, solos que muitas das vezes são muito porosos, né, que você tem ali um processo de lixiviação que pode acontecer em casos, né, específicos. Então, a gente precisa de uma adequação tecnológica, certo? Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, custa caro. A indústria tenta fazer, mas olha, não é uma coisa que se faz com a indústria só, nem com a academia só, a Embrapa, por exemplo, também, né?
Concordo, Polidoro. E assim, eu acho que a gente tem que continuar aí tentando passar conhecimento, né? Os professores que estão aí em universidades nos escutando não podem desanimar, né? Tem que continuar firme aí e passando os conhecimentos. Da maneira mais prática possível, da maneira mais correta possível, para a gente juntos aí tentar modificar esse cenário, né? Porque realmente não dá para ficar dependendo mais de que se vai ter fertilizante ou se não vai, né? Nós temos que fazer a nossa meia-culpa, você tem razão. E aí, Polidoro, até pegando um gancho, a gente falou aí um pouco de eficiência, né? E falou que nós, como os agrônomos, temos que fazer a meia-culpa, mas a gente também tem um lado... Vamos botar aí o lado do governo, né? Que ele tem que também se mexer e atuar, né? Eu sei que você já vem batalhando, igual você falou, há bastante tempo, né? Então, eu gostaria que você explicasse aqui para os produtores. A gente tem muitos produtores que nos escutam, técnicos. Eu acho que isso aí é um assunto fundamental e que todo mundo tem que conhecer, né? O que é o Plano Nacional de Fertilizantes e como que ele pode ajudar o Brasil a reduzir essa dependência que a gente tem de fertilizantes de outros países.
Então, o plano, ele tem o Plano Nacional de Fertilizante, felizmente, vai ser uma política de 28 anos, 2050, né? Porque a gente tem que pôr data final para uma política pública, ela não pode ser ad eterna, ela pode chegar em 2050 e ser melhorada, e ser prorrogada, mas ela tem que ter... Por quê? Porque ela tem que ter metas e ações específicas planejadas num cronograma. Todo mundo tem que ter cronograma, né? Todo plano tem que ter um plano de, né? Tem que ter um mecanismo de você executar. Ele tem três pilares principais, né? A ciência, a tecnologia e a inovação e a sustentabilidade ambiental. Por quê? Porque primeiro o Brasil não está nem entre os 15 países que são que estão no mercado de fertilizantes em termos de tecnologia. Nós somos péssimos nisso. O Brasil é péssimo em inovação como um todo, porque ele está em 64º lugar, um país do tamanho do Brasil, com tantos doutores, e investindo tanto. É pouco, mas é muito em relação à posição que nós estamos, ao investimento em P&D. A outra coisa que é fertilizante, cara, China, Índia, Estados Unidos, Rússia, todos esses países são líderes não só na produção de fertilizante, Canadá, mas também em tecnologia, da parte de exploração mineral, desenvolvimento de produto, né, técnicas de uso eficiente. E o Brasil, a gente fica brigando para fazer. Vocês fizeram dissertação e tese de doutorado nessa área. Mas você veja que é um esforço hercúleo da academia para conseguir formar uma pessoa em 4 anos. Isso deveria ser um processo contínuo. É isso que a gente vai trazer para o plano. Tem um outro pilar que é diminuir o custo do Brasil, cara. É desburocratizar, né? É não ficar 10 anos para tirar uma licença para fazer uma pesquisa mineral. É não ter dificuldade, é desenvolver um produto novo e não ter uma categoria no Ministério da Agricultura para registrar como um produto novo, né? E tudo isso a gente precisa fazer, e nós temos que tirar a carga tributária de um setor que é básico. Isso é feito para vários setores, então nós temos que pegar esse setor. O outro aí, sim, é atrair investimento. Atrair investimento somente de empresas como a ICL e outras que têm investimentos mundiais de alto porte, que devem ser feitos no Brasil para quê? Para que a gente consiga produzir pelo menos 60% do fertilizante que nós vamos consumir, né? Da nossa demanda. Porque isso se chama autossuficiência. Autossuficiência não é produzir tudo que consome, porque é commodity internacional. Autossuficiência é ser um player no mercado, capaz de aguentar um solavanco igual essa crise que nós estamos passando, né? A Rússia, a Bielorrússia estão impedidos. Nossa, ok, nós produzimos potássio para aguentar um ano aqui, né? Com uma disponibilidade menor, eu compro mais de outros clientes, mas eu tenho pelo menos 60% do que eu produzo, do que eu consumo aqui. Era assim antigamente. Agora nós temos que resolver esse problema. Então, o plano tem esses três pilares. E aí, rapaz, são muitas metas, muitas ações. Ele foi construído por 9 instâncias ministeriais, mais a Embrapa, mais de 500 participações da cadeia. Cadeia da cadeia de produção. Teve ex-ministros, teve CEO de empresa, tiveram técnicos como nós, tiveram produtores rurais, né, representantes de estados, de áreas de organização não governamental, de associação de produtor cooperativo, todo mundo falou. Foi um ano de trabalho, porque a guerra antecipou tudo, né? Então, até o PNF vai ser publicado antes.
Legal, Polidoro. Então, ele vai ser lançado aí em breve. E eu posso falar que um target dele, então, seria reduzir essa dependência externa de 85% para, no máximo, 40%. O objetivo do plano é produzir 60% de fertilizantes
no aqui mínimo. No Brasil.
No mínimo. Legal. E assim, Polidoro, o que você acredita que vai ser os principais desafios? É um plano bem ousado, né? Hoje nós estamos falando em mais de 40 milhões de toneladas de fertilizantes que o Brasil consome, né, anualmente. E quais serão os principais desafios desse plano, os principais gargalos aí que o governo vai enfrentar para lançar e executar esse plano?
Vamos falar da cadeia como um todo, né? O desafio do país, do governo, é como eu te falei, é desburocratizar, é tirar o peso do custo do Brasil, diminuir o peso do custo do Brasil e criar segurança jurídica, né? Criar segurança no que diz respeito, por exemplo, à tributação. Não dá para dar uma canetada e mudar a realidade de um setor como foi feito no passado. Isso é o papel do governo. O setor como um todo, e o governo com o setor privado, por exemplo, tem que aumentar o conhecimento geológico no Brasil, né? Nós temos muitas reservas de fósforo, potássio, né? Que elas precisam ser mais bem conhecidas para que a gente possa, ao conhecê-las, adotar a melhor tecnologia para produzir o fertilizante. E produzir não só o fertilizante tradicional, mas novos fertilizantes, né? Que são fertilizantes, como o conceito manda, fonte de nutrientes, né? Mas nós precisamos de evoluir isso. E isso é uma coisa que você faz com iniciativa pública privada. Por exemplo, conhecimento mineral em geral, pesquisa geológica geral, é o Serviço Geológico do Brasil que tem que fazer. Agora, o setor privado tem que continuar fazendo suas pesquisas minerais nas áreas de interesse, né? Outro desafio, além desses dois, é convencer as empresas privadas, as empresas, grandes empresas do setor, que o plano é um plano que vai ter segmento ao mudar governos, né? Vai ser uma política de Estado e não uma política de governo. Isso a gente garante com a governança, que nós estamos criando uma governança forte com participação do governo e do setor privado para que não deixemos esse plano ir para a gaveta por uma decisão de novos governantes, né? A gente não acredita que isso aconteça, porque o agro brasileiro é muito forte, é muito sério, mas nós temos que blindar o plano disso. Mas é um risco que ocorre, o risco político, né? Nós estamos aí com o plano, nós fomos suficientemente humildes para ouvir a todos para poder criar um plano que fosse blindado desses riscos, né? Ou minimamente resistente, né, a essas pancadas. Então, são três pontos aí que eu acho que são fundamentais.
Muito bom, Polidoro. Eu vejo assim, que é um plano muito ousado, né, e multidisciplinar. Como você falou, eu ouvi várias áreas aí da rede de fertilizantes. Então, eu vejo que você comentava sobre a rede Fértil Brasil, que também eu acho que está acoplado nesse plano. Eu queria que você falasse um pouco mais da rede Fértil Brasil. Quando que ela foi criada, qual foi o objetivo dela e como ela faz parte agora, aí, se caso faz parte, né, se ela faz parte aí do Plano Nacional de Fertilizantes.
A Rede Fértil Brasil é o melhor feito que eu pude realizar na minha carreira como líder de pesquisa, sem sombra de dúvida. Acho que não farei outro tão bom assim, porque a rede foi criada em 2008 e 2009 nós, naquela época, nós estávamos com uma outra crise de fertilizantes, igualzinha que aconteceu ano passado, mesma coisa, até os gráficos são iguais. E nós chegamos, chamamos um grupo de pesquisadores, fomos dentro do chão de fábrica das indústrias, né, das empresas de fertilizantes, e nós fomos mais ouvidos do que fala. E aí nós falamos, eu e o Vinícius Benites, né, que é meu colega aqui da Embrapa Solo, que vocês conhecem, nós falamos, Vinícius, a nossa missão, que estamos recém-chegados na Embrapa, é construir uma estratégia para a gente fazer a pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil acontecer nesse segmento, porque nós vimos que a indústria andava para um lado, a universidade para o outro, a Embrapa muito menos. A Embrapa nem tinha um protagonismo nessa área. Aí nós fizemos um projeto para arrumar o recurso para iniciar isso, a Embrapa aprovou, e nós tivemos em 2009 um evento que lançou a rede Fert Brasil, que ali nós vimos, vai dar certo. Estávamos com mais de 30 empresas, todas as representações, ANDA, Simpre Fert, Absolo, mais de 15 instituições de ciência e tecnologia, a Exalc, com o Vit, né, a UFLA, com o Bebeto, a UFV, com o Reinaldo Cantarucci, mais um monte, né, de colegas, e ali nós fizemos um pacto. Olha, independente de projeto, independente de sigla, nós vamos fazer com que a Rede Fert Brasil seja maior do que nós. E de lá para cá, nós tivemos fracos, fortes, mas nunca paramos, e isso se chama constância de propósito. Tá? E aí agora, quando vem o Plano Nacional de Fertilizantes, eles perguntaram, vem cá, com quem que a gente conversa sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação? Todos nós, independente se é da Embrapa ou não, falou, não, nós temos que resgatar a Rede Fert Brasil. E a Rede Fert Brasil foi quem deu o tom das prioridades de ciência, tecnologia e inovação que o setor precisa. Então, esse é o legado que nós todos aqui, vocês são crias, literalmente, da Rede Fert Brasil, né? Vocês foram formados no ambiente da Rede Fert Brasil, né? E muitos outros colegas, né? O Guilherme, Franco e mais vários outros que vocês conhecem, né? Estão todos trabalhando, né? Eu fico extremamente orgulhoso, me sinto honrado, né, de vê-los aí tão bem numa empresa como a ICL, ver outros, né, outros ex-alunos aí tão bem e trabalhando em prol daquilo que a gente acredita, né? Eu vejo que esse é o mais importante, né? E então a rede, o que que ela hoje é? Ela está recebendo recursos da FINEP para reestruturar-se mais, ela está vai ser o fórum de discussão científica e nós vamos voltar, né, a tocar as diretrizes juntos, né, agora com o Plano Nacional de Fertilizantes. Então foi a Rede Fert Brasil, somos todos nós, sabe? Cada um de nós tem uma tatuagenzinha da Fert Brasil aí no peito. E a sigla, eu acho incrível, foi criada por uma empresa privada que se ofereceu para criar a nossa sigla, porque nos conheceu e falou, não, eu queria que fosse a cara de vocês, né? Cara de vocês que estão criando a rede. Aí nós ficamos muito felizes com isso. Então, a Rede Fert Brasil agora passará a ser aquilo que nós sonhamos em 2009. É uma rede nacional de ciência, tecnologia, inovação e fertilizantes.
Eduardo, muito bacana essa explicação. Acho que, igual você comentou, para nós que participamos aí, né, Zé? Contribuímos aí dentro da Rede Fert Brasil, né? Fazendo iniciação científica, né? E isso para a gente foi muito importante. Para nós também é motivo de orgulho aí saber que essa rede foi importante e ainda é, né? E tomara que ela continue aí gerando muitos frutos para o nosso setor. Polidoro, aproveitando você aqui, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta... Eu gostaria que mais você desse uma visão geral, né, dos três principais nutrientes aí, nitrogênio, fósforo e potássio. Eu gostaria que, se você puder, dar um overview aí da indústria, como que você classifica a indústria de nitrogênio, fósforo e potássio hoje no Brasil, né, bem no geral, e destes três... Qual ou quais que você classificaria que a gente precisaria de dar mais atenção em questão de investimento aí com o Plano Nacional de Fertilizantes?
Bom, em termos de performance agronômica e de necessidade de aporte tecnológico, né, eu não tenho dúvida nenhuma que são os fertilizantes fosfatados, né, porque nós precisamos de ter mais capacidade tecnológica de brigar com o solo. Porque o fertilizante fosfatado que nós aplicamos no solo hoje, ele é mais para o solo do que para a planta. Sempre foi e continua sendo, né? Então, a gente tem algumas tecnologias, vocês sabem, né? Mas eu ainda não vi resultado suficiente para que nós achemos que estamos avançados. No nitrogênio, eu acredito que tem mais... Nós avançamos muito nos últimos 10 anos, né? Creio que o nitrogênio, nós temos... tecnologias hoje aí no, disponíveis no mercado, vocês têm, outras empresas têm, que deu um caminho, né, para o produtor rural. Mas a gente vai ter que usar menos ureia. Então vamos ter que usar menos ureia. Ureia é muito difícil de lidar no manejo, né, mesmo com a ideia de ter aí as moléculas, né, e as tecnologias de aumentar a eficiência, mesmo assim, acho muito difícil. Então, em termos tecnológicos, é isso. O fósforo, né, a ureia é a matriz mesmo, o nitrogênio é a matriz, acho que nós vamos ter que usar um pouco mais de sulfato de amônia, nitrato de amônia, produtos que são mesclas de ureia com outros, né, e tudo. Acho que temos que ir por aí, né? No caso do potássio, tem se falado muito em fontes alternativas de potássio, né? São os agrominerais silicáticos, a maioria são fontes de potássio. Tem 10, 12%, até mais um pouco ou menos, de K2O. Hoje, já se admite como verdade em alguns segmentos da agricultura que você aplicar os agrominerais silicáticos no solo in natura pode substituir o fertilizante que é solúvel ou que libera nutrientes durante o ciclo da cultura. Isso não é verdade científica. É claro que as fontes liberam nutrientes, melhoram o solo, etc. Mas ainda não há como você criar uma informação de que é possível substituir qualquer fonte solúvel com os pós de rocha, que alguns chamam de remineralizador, etc. Por enquanto, não é possível, né? Eu acredito muito no potencial dessas fontes. Eu falo para vocês porque tem produtos no mercado hoje que já estão mostrando, mas com posicionamentos corretos, com tecnologia correta. Vou dar exemplo. Tem alguns silicatos de potássio que ocorrem no Goiás, que ocorrem em outros estados, principalmente Goiás, que eles, aplicados, né, no solo, em dose adequada, na época adequada, né, eles podem sim aumentar a eficiência do fertilizante solúvel, principalmente o cloreto de potássio. E como não é só potássio que tem nessas rochas, elas também trazem outros benefícios. Eu diria que elas estão entre um condicionador de solo e um corretivo, né, de solo e uma fonte de nutriente que não pode ainda ser considerada um fertilizante, né? Então, isso está acontecendo. Eu conheço vários colegas que trabalham, mas não dá para você fazer o que está acontecendo no mercado. Substitui, generaliza e joga a ideia de que nós fizemos há mais de 40 anos, a construção do conhecimento científico há mais de 40 anos. Então, outras empresas que têm produtos no mercado, por exemplo, que são a fonte, são as rochas silicáticas potássicas, que fizeram tratamento térmico, né? Fizeram um termo potássico, ou algum outro processo. Tem um processo muito interessante que é feito um processo de ataque sulfúrico, né, como é o fosfato, mas nessa rocha silicática, que tem produto, tem outros que estão registrados, e tudo isso está registrado. Primeiro tem que estar registrado no Ministério da Agricultura como tal, e segundo tem que ser posicionado como que está registrado no Ministério da Agricultura. Que não está registrado, eu nem converso, né? Mas nós temos muito potássio nessa forma, na forma de silicato. E não dá para a gente ignorar isso. É muito potássio. Tem desde Minas Gerais até para cima do Goiás. Tem muito potássio, certo? Tem muito cálcio, tem muito magnésio. E eu falo também, tem muito fósforo que não serve para a indústria atual, certo? A gente precisa avançar nisso. A gente precisa avançar nisso. E isso é com muita ciência e tecnologia. E eu digo que não adianta as empresas privadas, as empresas que trabalham com produtos que são hoje consolidados no mercado, deitarem berço esplêndido. Porque são recursos naturais não renováveis. Eu acho um erro tremendo uma empresa que vende cloreto de potássio querer matar uma empresa que está desenvolvendo um outro fertilizante que não é na base da silvinita, etc, etc. Isso não é estratégico, né? Para o país é uma porcaria. Porque nós temos que aproveitar nossos recursos naturais. E nós temos que desenvolver tecnologia. Essas empresas são empresas sérias, não são empresas de gente que não tem seriedade, que quer se aproveitar. Não é nada disso. E quando tem um posicionamento técnico errado, o que a gente tem que fazer é ajudar e não destruir a empresa por causa disso, né? Então, a gente precisa abrir, eu estou até colocando assunto polêmico aqui para você, mas a gente precisa abrir essa caixa preta que é a tecnologia de fertilizantes. A gente precisa abrir isso. Precisa entender, eu fico vendo grandes multinacionais hoje fazendo altos investimentos em fertilizantes organominerais. Por quê? Porque ela já viu que a indústria, né, o segmento que mais emite gás de efeito estufa é a indústria de nitrogenado, por exemplo. Ela está comparada com o que você gasta com navio, com combustíveis fósseis para locomoção. Então, assim, cara, isso não tem futuro. O futuro é sustentabilidade. O futuro é carbono zero. Não dá. A mudança climática bateu no nosso pé, cara. Entendeu? A água subiu mesmo. Então, não adianta negar a mudança climática. E ela é ocasionada, em grande parte, pelo fertilizante, pela indústria de fertilizante. E por que, então, que algumas grandes multinacionais estão olhando para o organo mineral? Porque aquilo ali é uma linha da economia circular e que é bom negócio. Porque resíduo é que não falta, matéria-prima é que não falta, né? Então, você imagina como que a gente pode continuar com uma indústria de fosfato que tira da mina 1 quilo de P2O5 e deixa 400 gramas, né? Ou tira uma tonelada de P2O5 e deixa 400 quilos pelo caminho. Isso não é possível. E hoje tem indústria, vocês sabem muito bem, que tem empresas que estão igual peixe-piloto ali, ó, pegando esses resíduos, que são chamados até de coprodutos hoje, né? E transformando em fertilizantes bem bacanas, né? Então, vocês entendem que esse é o desafio principal, né? Eu tentei dar um overview para vocês aí, mas é, como vocês colocaram, né? Vai ficar gravado, etc., né? É, eu gostaria de deixar bem claro isso, sabe? Porque não tem partido. A ciência e tecnologia não tem partido, não tem pessoa jurídica, nem CPF, né? Ela tem fundamento, claro, né? Então, não importa aqui a pessoa jurídica que eu trabalho, o CPF que eu tenho, muito menos meu partido político, eu sequer tenho um, mas se eu tivesse, não importa, né? Nem minha religião aqui importa. Importa que tem que ser feito na base da ciência, porque a agricultura brasileira é movida à ciência. Então, não adianta.
Com certeza, Polidoro, eu concordo também. É, eu acredito que tem várias tecnologias hoje e nós temos que sempre se basear na ciência, né? Assim como a nossa empresa é uma empresa que acredita muito em inovação, em ciência, eu vejo que qualquer validação de tecnologia, ela precisa da ciência ali para validar, para comprovar ela. É, mudando um pouco de assunto, Polidoro, indo para um assunto que, um tema que tá bastante em pauta agora, né, que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, é sobre a guerra, né? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E nós sabemos aí que a Rússia é um grande exportador de fertilizantes, nós somos um grande cliente da Rússia, o Brasil. Eu queria ouvir um pouco de você como essa guerra, assim, lógico, lamentamos, né, todas as vidas que estão perdendo lá na Ucrânia, mas voltando para o nosso negócio, eu queria a sua opinião, como essa guerra pode afetar aí, o mercado de fertilizantes.
Ah, eu não sou um analista de mercado assim que dá para confiar, não, mas eu vou falar do que eu tenho vivido, do que eu tenho participado. Olha só, nós já compramos os fertilizantes para a segunda safra, né? Para a safrinha e para a safra de inverno, certo? Já compramos. Já foram entregues, a grande maioria deles, né? Nós temos um estoque de passagem, todo mundo tem estoque de passagem, ou aqui no Brasil ou fora. E as indústrias continuam produzindo. A única notícia que nós tivemos foi um escritório da Yara, né, na Ucrânia, que foi atingido, mas um escritório. O que nós sabemos é que todas as indústrias estão produzindo. Então, nós não vamos ter uma queda da produção de fertilizantes. O problema é que a Rússia e a Bielorrússia têm o potássio e muito nitrogênio. E bastante fósforo, mas é potássio e nitrogênio. E nós temos uma relação comercial muito forte com a Rússia e a Bielorrússia no fornecimento de potássio. Se essa guerra continuar, não só nós, mas todos os países que compram fertilizantes da Rússia e Bielorrússia vão sofrer. E é uma fatia grande do mercado, né? Mas ela tem que continuar até o segundo semestre. Eu, sinceramente, o pessoal me considera muito otimista, mas eu não acredito que essa guerra continue por tanto tempo. E se essa guerra não continuar por tanto tempo, o mercado vai ter que se normalizar, porque ninguém vai ficar com produto guardado com demanda. e com livre comércio acontecendo. As sanções podem demorar muito tempo? Aí eu não sei, cara, eu não sei. Mas, assim, a guerra é ruim, muito ruim. A guerra aumenta o preço de alimentos, aumenta o preço de petróleo, e agora está atingindo dois países que são grandes fornecedores de fertilizantes. Mas eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não acho que é o maior problema. Nossos problemas são outros. É que eu te falo, nós ainda temos problemas de base. Por isso que nós vamos colocar uma caravana agora no campo aí para resolver problemas básicos, de eficiência, de boas práticas, de adoção correta de tecnologia, né? Lavar roupa suja em casa. Né? Então, agora, se perdurar a guerra, nós vamos ter problema. E nós temos uma fertilidade de solo construída, uma poupança no campo, que eu não acho... Sim, nunca achei que eu fosse falar isso, mas talvez a gente tenha que usá-la. Os produtores tenham que usá-la, quem a construiu, pelo menos por uma safra, porque não vai ter fertilizante se continuar essa confusão. Potássico, principalmente, né? Mas não creio. Né? Não creio. Temos que tomar todas as providências, né? Já estamos aí com muitas tentativas de aumentar nossos fornecedores mundiais. Tem alto nível, ministro da Agricultura, presidente da República, né? Né? Então, assim, nós estamos aí na luta, mas o negócio é o plano vir e aumentar a produção nacional para isso não acontecer mais. Nós temos tecnologia, porque tomara que a gente aprenda com esse susto que estamos tomando, que tá passando.
Eu acho que de todo mundo, né, que essa guerra acabe logo, acho que ninguém tem o que ganhar com isso, né? E, Polidoro, eu gostaria aqui que você deixasse uma mensagem aí para os agricultores que estão nos ouvindo, né? Os agricultores que estão lá indecisos se compram ou se não compram fertilizante, estão bem assustados aí com alguns preços de fertilizantes, né? Eu acho que o cenário é muito, ainda está muito incerto, né? Então, acho que a gente tem que pensar sempre positivo, né? Então, se você puder deixar uma mensagem aí final, aí, positivo para os nossos agricultores, os nossos agrônomos e técnicos que estão escutando Brasil afora, seria bem bacana.
Primeira coisa, não importa de onde vem o fertilizante, não importa a marca, nem importa muito a tecnologia que você adquiriu associada àquele fertilizante. Vamos ter o máximo de planejamento antes de colocar o fertilizante na máquina, antes de para aplicar. Vamos planejar antes, vamos fazer análise de solo e usar análise de solo. Para análise de solo, tem muita gente que fala, mas análise de solo, aí fica fazendo aquelas lucubrações, né, de que não funciona mais por causa do plantio direto, por causa de adubação de superfície. Cara, isso não tem conversa. Análise de solo é análise de solo, arrume alguma coisa melhor, né? E não tem. Eu garanto que eu trabalho na Embrapa Solos, aqui respira isso. Então eu te garanto que não tenha nada que hoje eu melhor analiso o solo do que a própria análise química, física e biológica do solo. A grande novidade é a biológica, né? Que agora tem o BioS, que analisa a saúde do solo. Mas é como se você vai ao médico, ele te pede um exame de sangue, você faz o exame de sangue completo, você entrega para o médico, e aí ele olha para a tua cara e fala assim, não, deixa o exame de lado aqui, você está com a cara de anêmica, eu vou te dar um comprimido aqui, eu te dar um negócio, você vai lá e toma. Aí você vai na farmácia e compra e toma aquilo sem olhar o exame. Ou ele olha o exame, ele é um excelente médico, e ele te dá uma recomendação. Você vai à farmácia. Aí o medicamento que você comprou, que ele indicou, está em promoção. Ele falou que era para usar 3 comprimidos por dia. É a dose, certo? E na hora certa. Então, na época certa. E do tipo certo de medicamento. Você não pode comprar outro, né? E aí você vai e, mandou tomar 3, mas tá barato, eu vou tomar 6. Porque eu vou melhorar mais rápido. Ou tá caro, eu vou tomar só um, cara. Porque, pô, um só vai funcionar. Tudo errado. Por que que no solo a gente faz isso? A pessoa que toma 6 comprimidos, ela morre. Quando a gente faz, a gente acha que não tá tomando prejuízo no campo. Porque a planta não fala, né? Talvez seja isso. A boca dela tá virada para baixo, né? A boca da planta é a raiz, não é isso? Mas engano nosso. Nós perdemos 5 sacos de soja por ano, sabe por quê? Por causa de erosão por hectare. Erosão. Não dá para ser assim. Nós perdemos 30, 40%, como vocês mesmos colocaram, até mais do nitrogênio por volatilização. Tá certo? Então, assim, não adianta, não importa de onde vem o fertilizante, vamos usar de fato as boas práticas. Vamos fazer boa prática não é plantar rápido, não é colher rápido, não é ter uma lavoura bonita, não é nada disso. Boa prática é você ter alta eficiência, resultar em alta eficiência. É isso que a gente tem que perseguir. E a outra coisa é cobrar da gente, vocês, eu que sou pesquisador, vocês que trabalham na empresa, como é que funciona a tecnologia nova que está chegando. Não é? E cobrar mesmo. Se não cobrar, cobra o seu agrônomo. Cobra o professor que está perto, cobra alguém que tenha condição de te dar maior tranquilidade ao pagar mais caro numa tecnologia. É isso que eu diria para todos os produtores rurais. Esse momento de crise mostra para nós as nossas feridas. E a gente tem que curá-las, porque elas são curáveis. Né? Espero estar dando uma mensagem, pelo menos ela é sincera. Né? Ela é muito sincera. E eu digo sobre comprar fertilizante, nesse momento, eu tendo condições de comprar, eu compro para esse ano, para essa safra, e se eu tiver condição de armazenar, até mais um pouquinho, né? Sem sombra de dúvida. Porque o solo brasileiro, a agricultura brasileira, não funciona sem fertilizante. Não tem jeito, tá certo? Então essa seria a minha mensagem.
Beleza, Polidoro. Show de bola. Foi excelente, uma mensagem positiva, acho que é isso que a gente tem que fomentar aí, né? Nós temos que sempre pensar positivo, né? E obrigado aí pela sinceridade aí de sempre. Bom, pessoal, acho que foi isso, né, Zé? Um excelente bate-papo aí. Gostaria de agradecer a você que ficou aqui nos escutando até agora. Até a próxima e muito obrigado.
O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.